Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia lá no finalzinho da Bíblia, capítulo 21 de Apocalipse. No domingo eu falei sobre o último verso da Bíblia e também do primeiro, né? Quem esteve aqui. E continuando então essa toada aí do Apocalipse, tem a ver com o plano de leitura, né? Que a gente acaba sempre terminando por Apocalipse. Então, por certo, você vai lembrar. Apocalipse 21. Eu vou ler o verso 4. O texto diz assim: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Ou, em outra versão, as coisas antigas passaram. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Eu dei o título da reflexão, a promessa mais desejada da humanidade. E é sobre isso que nós iremos falar. Vamos orar mais uma vez? Deus amado, essa palavra do Senhor, que ela sirva não só de inspiração, mas de conselho, a Deus, à nossa alma, a entendermos que o Senhor tem um plano maravilhoso para os teus filhos. Nos ajude agora nessa caminhada, em nome de Jesus. Amém. Fique com a sua Bíblia aberta, que daqui a pouquinho a gente vai ler mais um trecho. Amados, aqui está uma descrição de uma realidade que nós não conhecemos. O texto está falando de uma realidade que nenhum de nós conhece ou experimenta. Porque nós sabemos que a vida, ela é um encontro e um desencontro. E muitos dos encontros da Bíblia, da vida é justamente com essas coisas que o texto acabou de dizer que não haverá mais. A morte, mais cedo ou mais tarde, ela chega para nós. Se não para nós mesmos, para os entes queridos, pessoas próximas a gente. Este ano, né, na nossa comunidade, nós tivemos que enfrentar a morte de amados queridos. Né, nossa irmã Márcia, irmão Manel, recentemente. Então, a gente sabe que essa realidade de sem morte, sem tristeza, nem choro, nem dor, isso é uma realidade que nós não conhecemos. Nenhum de nós. Isso talvez seja, como eu disse o título aqui, o grande desejo da humanidade. Inclusive, a humanidade trabalha muito para que a gente esqueça dessas coisas. Quando a gente fala em morte em alguns lugares, o pessoal bate na mesa 3 vezes, tira, vira essa boca para lá, né? As pessoas, a gente não quer, a nossa mente não é treinada. A gente quer fugir disso. Políticos prometem uma vida melhor, artistas querem ter um modelo de vida melhor, sem tristeza. O Instagram, o Facebook, as redes sociais, só gente sorridente. Hoje, gente brigando também por causa da política, né? Mas, no geral, a gente vê que a vida, ela nos traz encontros, desencontros, que nos traz lágrimas. Por exemplo, o luto. O luto é a dor necessária, né, vivida no tempo para a gente sobreviver a uma perda forte. E o tempo que nós lidamos com as lágrimas é um tempo que pode ser de crescimento. Eu digo pode ser porque não necessariamente acaba sendo, mas deveria ser um momento de crescimento. Ninguém cresce sem dor, né? Essa frase já é gasta. Mas o que eu quero chamar a atenção é que a gente está no Apocalipse, já no finalzinho do livro aí, texto 21, capítulo 21. E eu quero lembrar aos irmãos que a mensagem do Apocalipse, o livro, ela é fantástica, extraordinária, é uma revelação. Na verdade, o nome do Apocalipse no inglês é revelação. Apocalipse é o estilo da literatura. Daniel, por exemplo, é um estilo de literatura apocalíptica. Ezequiel é uma forma. E ficou para nós o Apocalipse. E tem muita gente que tem medo, por exemplo, de ler o Apocalipse. Eu vejo pessoas que têm dificuldade com o Apocalipse. Tem pessoas que lê o Apocalipse assim, quase que batendo na mesa, fazendo sinal da cruz, né? Com medo. Tem gente que fica focando muito o dragão, né? A pessoa lê o Apocalipse com foco nos 10 chifres lá daquele bicho doido, diferente, que está escrito ali, né? Aquelas criaturas estranhas. Tem gente que lê o Apocalipse olhando só para o anticristo, para a besta, né? As feras ali que se levantam. É muito estranho isso, mas tem muita gente na igreja que não lê o Apocalipse, não diz que não entende o Apocalipse, mas vive citando o Apocalipse como as tragédias do mundo aí. Ah, porque a Bíblia fala que ia ter isso mesmo, né? Está lá no Apocalipse, mas na verdade, o que eu quero trazer para os irmãos é que o Apocalipse, o livro, ele é fantástico, e ele é uma revelação para a igreja. O Apocalipse, de certa forma, não foi escrito para o mundo, foi escrito para a igreja. Isso está muito claro. Basta você começar a lembrar que você leu no Apocalipse que ele foi destinado à igreja. É uma mensagem para a igreja. E a pergunta é, de quem é a mensagem do Apocalipse para a igreja? De quem é a mensagem? Quem é que deu a mensagem? É a mensagem do próprio Senhor da igreja. Isso está muito claro, é a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Está lá no início. Se tem um livro que deixa as coisas bem claras, parece que brincadeira, mas é o Apocalipse. Ele foi escrito para as igrejas, veio direto do Senhor, nós sabemos quem escreveu, quando estava lá, onde é que estava. E aí a gente vê um texto assim meio esquisitão, né? Meio arrepiado, que é o estilo. Mas o Apocalipse, amados, que eu quero trazer hoje é que esse texto que nós acabamos de ler é apenas uma porção desse livro maravilhoso, e nós temos aqui uma promessa. Nenhum outro lugar consegue ter uma promessa como essa. Nenhuma outra referência que nós acabamos de ler, amados, é uma promessa que nos enche de força e esperança, que é um dos motivos do livro do Apocalipse, trazer esperança à igreja. Amados, é uma grande notícia que está aqui, porque está dizendo o seguinte, que haverá um tempo em que as coisas que nós conhecemos nessa vida deixarão de existir. Das coisas ruins da vida. Morte, lágrimas, dor, sofrimento. Ele está dizendo que isso deixará de existir. Nenhum político pode prometer isso. Uns prometem picanha, outros prometem aumento do salário mínimo, mas prometer isso aqui não tem jeito. Por isso que enche de esperança. E quando eu quero chamar a atenção dos irmãos, o que está escrito aqui tem uma perspectiva escatológica de fechamento da história. Que o Apocalipse ele empurra a gente para pensar o último nó do tricô, o último momento. É isso que o Apocalipse vai trazendo. Ele vai jogando a gente para pensar, né, nas últimas coisas. Então, eu queria que você imaginasse isso como uma grande notícia. 2000 anos atrás, alguém recebendo essa notícia sobre um momento muito de pressão, muito grande. Se você tem medo de algum tipo de governo, aquela igreja daquela época, muito mais. César era senhor. O Coliseu está em pé até hoje, claro, com as suas coisas derrubadas. Mas o Coliseu é um estádio de 60 mil pessoas. E o Coliseu é a arquitetura pagã, um monumento pagão. Talvez o maior monumento pagão que nós temos, assim. Mas é interessante, não tem como falar do Coliseu, que é um monumento pagão, que foi feito para divertir o César, os Césares, a custo de muito sofrimento, a maioria dele de cristãos. Os cristãos passaram por ali, deram sua vida ali. Então, é um monumento pagão, mas que o testemunho é cristão, é incrível. É incrível. Não tem como lembrar do Coliseu sem não lembrar do sangue dos mártires do cristianismo. Então, se hoje nós tememos algum tipo de governo, nessa época, muito mais. E eu quero dizer, amados, que é uma grande notícia, porque ele está dizendo de algo que era impossível de imaginar quem está sob perseguição. Só para exemplo, assim, muito pobre esse exemplo, mas imagina alguém que soubesse o resultado antecipado da final da Copa do Mundo, já que nós estamos na Copa do Mundo. Imagina se alguém soubesse, ele tivesse certeza, recebeu uma revelação lá do anjo do futebol. Ó, vai ser, a final vai ser esse e esse time vai ser campeão. Pode acreditar. O que esse cara faria? Ele ia pegar tudo que ele tinha e jogar tudo nas casas de apostas, todas elas. Para ele ganhar dinheiro em cima dessa informação que ele tinha, que ele teve. Ele investiria tudo porque ele saberia o resultado. Se fosse possível isso. Amados, o Apocalipse está revelando para a igreja do Senhor Jesus o final do jogo, o final do campeonato. O final do jogo, nós já sabemos, está exatamente aqui. Então, a beleza, o espetacular do Apocalipse é que ele vai dizendo para nós como é que as coisas vão terminar. E para a igreja, vai terminar bem, é goleada, moçada. É goleada. Não é ganhando assim no tapetão ou ganhando nos pênaltis, aqueles pênaltis mais esquisitos, não. Nós sabemos o resultado. E o texto vai dizer ainda que não só há uma mensagem de confiança para a gente, que nos dá esperança, que o resultado vai ser esse. Qual é o resultado? Não haverá mais o domínio da morte. Ele está dominando, parece que vai ganhar um jogo, mas não vai ganhar. Mas, além disso, o texto é muito forte para a gente, e isso está esparramado no Apocalipse. É que ele, Jesus, ele conhece, ele sabe, ele acompanha todo o nosso sofrimento, toda a nossa realidade. Quando você vai lendo o Apocalipse, você vai vendo que há um acompanhamento total daquele que conhece a nossa realidade. Eu vejo as suas lágrimas, eu vejo as suas obras, eu sei disso, o tempo todo afirmações. Amados, Apocalipse é fantástico para a igreja, porque ele é uma revelação daquele que conhece das nossas dores e acompanha a nossa realidade. Ele sabe do nosso sofrimento, ele sabe do seu sofrimento, ele sabe da sua dor, ele sabe o que se passa, ele conhece. Não é à toa que Jesus é chamado o varão de dores. Amados, ele, Jesus, também tomou, não só ele conhece o que passamos, mas ele tomou todas as providências necessárias, aquelas que eram possíveis e impossíveis de se imaginar, e ele fez tudo para o pleno consolo da igreja. Tem gente que acha que Jesus morreu e que parece que faltou alguma coisa. Parece que a cruz não deu conta. Tanto é que tem gente que ainda faz a sua devoção à base de sacrifício. No sentido assim, eu preciso me sacrificar para que eu seja agraciado. Tem gente que pensa assim. Eu não estou dizendo que a fé não há, não, é que, eu não estou dizendo que a fé não tem renúncia, e tem. Que a fé não tem o sacrifício, e tem. Mas isso não é para a gente ganhar. É porque faz parte da negação da filosofia do mundo, matar as nossas inclinações carnais. Mas o que eu quero trazer aqui é que Jesus tomou toda a providência, nada ficou fora da cruz. Em matéria de redenção, já está tudo feito. Está tudo feito. Não tem nada que ficou de fora. É em matéria de redenção. Agora, Jesus continua trabalhando. Ele continua realizando. Em qual área da igreja? Salvação nós estamos garantidos. Não tem mais nada. Ele já fez tudo. Jesus continua trabalhando na santificação da igreja. É por isso que o livro do Apocalipse vai nos dizer que nós precisamos perseverar. Por quê? Porque ele trabalha por nós. Por isso que você ora. De certa forma, a salvação ela trabalha com o gerúndio. As coisas estão acontecendo. Mas o que eu quero dizer para os irmãos é que toda providência necessária para a igreja, para o consolo da igreja, já foi feito. Ou seja, amados, para nós hoje é só uma questão de tempo. É só uma questão de tempo. Um dos alimentos, a fé, ela consegue alimentar a esperança do crente. Por isso que trabalha muito a fé, esperança, amor. A Bíblia o tempo todo é trabalhando ali, né? A perseverança, a fé, a obra. Mas a fé está ali. Porque se você não acredita, você não tem esperança, meu amigo. Por isso que diz que a última que vai morrer é a esperança. E a fé, ela faz isso. Ela faz com que a esperança tenha outros olhos para a vida. Aí eu quero trazer outras coisas que o Apocalipse nos dá. O Apocalipse fala o seguinte, vocês precisam aprender, ó igreja, a viver nesse tempo olhando o outro tempo, a outra dimensão. O segredo para mim e para você é vivermos o cronos, o tempo do homem, a cronologia, esse tempo que nós precisamos, porque nós somos seres que ocupam espaço, que precisa de tempo para viver. A razão da vida é assim, é tempo e espaço. Porque nós somos matéria, nós precisamos disso, nós ocupamos tempo e espaço. De Deus, inclusive. Deus que deu. Mas o que a Bíblia nos ensina, o Apocalipse nos ensina com esse texto, é que precisamos olhar o cronos, mas com a visão, com a perspectiva, com a ótica, com o prisma do Kairos. Ou Kairos, a gente aprende muito isso, é o tempo de Deus, é o tempo da eternidade. Essa é a lição principal do Apocalipse para a igreja. Eu sei do seu sofrimento, eu sei que César está implacável e está levantando o outro pior ainda. Parece que morre um ruim e o que vem agora é 3 vezes pior, 10 vezes pior. Mas aprenda a olhar esse processo com o prisma da eternidade, de cima, porque de cima as coisas já estão resolvidas. Essa é uma mensagem importante. E para terminar então tudo isso, a gente vai ler os 2 próximos versículos. Olha que interessante, nós lemos que vai chegar um tempo que não haverá mais morte, nem o reino do sofrimento, das dores, e aí diz o seguinte: aquele que estava sentado no trono disse, estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou, escreva, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda, está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. Tem um monte de expressão aqui que a gente já conhece, de Isaías, dos Salmos, está tudo aqui. Amados, olha que interessante, quero destacar 2 coisas primeiro. E domingo, se Deus permitir, eu vou falar sobre esse trono que está ocupado. Mas hoje eu quero tratar 2 coisas. Primeiro, do processo. O texto fala assim, estou fazendo novas todas as coisas. Existe um processo de Deus. Paulo vai dizer que aquele que é nascido de Deus é uma nova criação, a nova criatura, esse é o processo. As coisas velhas vão ficando para trás, eis que tudo se faz novo. É o que o texto está dizendo. Quem está dizendo? Aquele que está sentado no trono. Eu estou fazendo, gerúndio, processo. Mas quando você começa a ler, já é bom, né? Está bom demais. Mas quando você continua lendo, ele fala, está feito. Acabou, está completo, finalizado. Não tem mais o que fazer. Eu sou o alfa, eu sou o ômega. Está feito. Então, parece um negócio estranho, mas dos 2 lados que você lê, é esperança. Olha, estou fazendo coisas novas. Eu estou recriando tudo, calma. É verdade. Quer saber? Já está feito, rapaz. Eu sou o alvo, já acabou. Então, do ponto de vista da eternidade, amados, é goleada. É para a igreja ler o Apocalipse e falar, louvado seja Deus. Apocalipse é uma junção de cânticos. Mas o que a gente faz? A gente só vê praga, só vê besta, só vê chifre, sei lá para onde, é anticristo, ai meu Deus, e o mundo é terremoto e vai acabar. Meu amigo, é uma mensagem de esperança. E eu queria trazer isso para você. Esta promessa tem garantia de quem está assentado no trono, de quem governa o universo, não é qualquer coisa. E ele diz assim, ô João, escreve. Escreve que isso é verdade. E louvado seja Deus, nós estamos lendo isso hoje, que alimentou toda a caminhada de 2000 anos da igreja até aqui. E já subiu César, caiu César. Subiu Napoleão, caiu Napoleão. E sobe Constantino, cai Constantino. Né? E levanta a perseguição, cai. E a igreja está ali, sendo preservada no processo. E eu e você, com medo de como vai ser a decisão que alguns caras, cabeludo e careca, vão decidir. A igreja não tem nada a temer, amados. E se vier o tempo, nós saberemos passar por esse tempo. Porque sempre foi assim. Nunca foi diferente. A igreja nunca veio para governar o mundo. A igreja veio para salgar o mundo. Governar não é com a gente. A gente é bom em outra coisa. É profecia. É filantropia. É ajuda. É servir. É a segunda caminhada. É novos valores. Esse negócio de lutar pelo poder, meu amigo, é outra vertente. É de outro prisma, é de outra forma. É do peludo. A gente não briga por isso. A nossa missão é outra. E aí eu quero lembrar para onde que nós estamos indo. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou, ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Hoje tem lágrima, tem, mas é só uma questão de tempo, e já acabou. Da eternidade, meu amigo, é só uma questão de tempo. Por isso que eu e você precisamos olhar essa promessa e abraçá-la, porque é a promessa mais desejada da humanidade. Mas ela é para a igreja. Então você que é a igreja, você que tem o Senhor Jesus, que você possa ter hoje a renovação da sua expectativa. Coisa boa vem por aí. Para quem? Para a igreja. E vem mesmo. E se vier com sofrimento, vamos passar. Vamos passar. O nosso reino não é aqui. Nós estamos aqui para fazer a diferença. Ok, obrigado, ouviu um amém. Isso é incentivador bastante, né? Amém quer dizer assim seja, né? Deus abençoe a tua igreja. Curva a sua fronte aí, você que está em casa também. Renova sua esperança no Senhor. Mesmo que você esteja passando pessoalmente muitas lutas, ele conhece, ele sabe, e ele já tomou toda a providência. O que você faz agora, eu e você, aquilo que nós acabamos de cantar, descansar no Senhor, o trabalho é dele.